Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Fala, queridos castbackers, chegamos mais uma quinta aqui pra vocês. E hoje, meus amigos, hoje continuando aquele esquema especial que estamos fazendo neste mês, que são os maiores vencedores do Oscar, o melhor filme, né? Tivemos grandes filmes até aqui e hoje, meus amigos, temos Poderoso Chefão, filme de 1972, tido por muitos como o maior filme de todos os tempos. Será? Vamos ver, vamos bater esse papo aí. Mas é claro, você acha que eu vou estar sozinho pra esse bate-papo? É claro que não. Eu tô aqui com meu amigo Edu Schneider.
Fala, Rodrigão. Fala, John. E é aquilo, né, meu amigo? Eu não gosto de arma e eu não gosto de doce. Então, deixa a arma, deixa o canole e traga a coxinha.
Olha aí. E claro, também com ele, meu amigo John Souza.
Olá, então eu disse à minha esposa: se queremos justiça, vamos ao Don Corleone. Finalmente, Poderoso Chefão tá aqui no Cashback.
Ô, rapaz. E Rodrigo?
Oi,
você que é um cara descendente de italiano.
Opa.
Deve conhecer o Canole lá da Rua Javari, lá do Juventus da Moca. Conhece ou não conhece?
Com toda certeza. Com toda certeza, inclusive, não é só o de lá, mas o mais famoso aqui em São Paulo, fica ali na Bela Vista, ali no bairro do Bixiga.
Oh,
quem estiver em São Paulo, aproveite ali de domingo, tem uma feirinha bacana ali. Ó, eu tô fazendo uns merchan que não tem nada a ver, mas vá lá, que tem um canole muito bom. Tá certo? Então é isso, meus amigos, aumente o som, coloque seu chapéu Coppola, ó, pegou a referência, e...
Alô, amigos, Geraldo Luiz aqui, tô ligado nesse podcast, se prepara que o hype vai começar, bora lá!
Muito bem, meus amigos, hoje tá um dia especial aqui, né? Aliás, esse mês tá especial, só filmaço aqui, tá? É complicado, o Cashback tá enjoado esse mês, meus amigos. Mas antes de mais nada, eu queria falar pra vocês da nossa rede social, CastbackP, esse pezinho de podcast, em todas as redes sociais aí mais famosas, Instagram, TikTok, o X, que é originalmente o Twitter, enfim... Quai, nossa, tudo que você puder aí, você bota Cashback P que você vai achar a gente, inclusive no nosso YouTube também nós temos Cashback Podcast, é um pouquinho diferente, Cashback P, você não vai achar a gente no YouTube, mas Cashback Podcast, você vai encontrar a gente, tá bom? E esse episódio, ele só é possível por causa do quê? Dos nossos Cashbackers Gold, né? O nosso grupo de apoiadores, né? Que você pode ajudar a gente no catarse.me/cashback, a partir de R$5 você tem aí diversos benefícios, grupo específico bacana pra gente trocar uma ideia, você vai poder escolher capinha do episódio através de votação com os outros apoiadores, então assim é bem legal, não deixe de ajudar a gente, porque pra gente poder manter este digníssimo podcast com bastante qualidade. E também tem o Pix, que é o pcastback@gmail.com. Você pode doar a quantia que for melhor pra você, tá certo? Então é isso, meus amigos, sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, meus amigos, então é isso. Hoje vamos falar de Poderoso Chefão. Filme aí de Francis Ford Coppola. Rapaz, hoje é responsa, hein, gente? É responsa. Queria saber de vocês. Já quero começar com polêmica, viu, meus amigos? Pra vocês, é a obra cinematográfica definitiva ou não?
Cara, pra mim é. Tá ali com o Cidadão Kane ali, coladinho ali. Pra mim é aquele, ou primeiro ou segundo ali, disputando, mas tá entre os dois ali como as maiores obras aí de todos os tempos. A gente vai discutir aqui durante o episódio, tem algumas coisinhas. Ele não é 100% perfeito. Mas, cara, no todo, assim, no cômputo geral, é um filme, assim, cara, de um acabamento que é sensacional. Ele consegue reunir tudo o que é de bom ali. A direção, fotografia, atuações, edição. Ele consegue reunir tudo ali, cara. E, né, a gente vai discutir bastante aí sobre o episódio. Inclusive, algumas coisinhas, assim, que a gente vai fazer apontamento aí também.
Legal, legal. Não, realmente é um filme espetacular. No IMDB é o segundo filme com maior nota, atrás apenas de Um Sonho de Liberdade, que temos episódio aqui, inclusive. John, é um grande filme, não é verdade?
Cara, é um filmaço. Concordo com o Edu aí. Talvez eu não colocaria essa estaca assim de primeiríssimo, mas assim, com certeza tá bem lá no alto. Bem lá no alto. Top 3 aí, tranquilamente, de um dos maiores filmes já feitos, assim, cara. É um baita de um filmão. Como o Edu falou, a gente vai ter bastante coisa para discorrer sobre esse filme, né? Sem medo, conversar mesmo sobre ele, porque é uma produção, assim, maravilhosa. Tem várias curiosidades também dentro dessa produção, né? Porque não foi um filme muito fácil de se fazer. Mas vamos lá, cara. Eu tô mega empolgado.
Muito bem, muito bem. E para fazer um grande filme, tem que ter um grande aspecto técnico por trás, não é verdade, Edu? Você pode dizer pra gente aí?
Ô, rapaz, é Coppola e família, né? Porque esse filme aí tá recheado de... No primeiro, acho que ele não aparece, mas no 2, o pai do Coppola também aparece lá, porque o pai do Coppola era músico, ele regendo lá a orquestra no 2, se eu não me engano. No 1, ele não aparece. Mas temos ele, tem, né, a irmã dele, tem a filhinha dele, a Sofia Coppola, hoje diretora, ela faz um cameozinho ali, ela faz a criança no batizado ali também, então, né, família completa. Ele que tinha só 3 filmes no currículo, né, o quarto é o Poderoso Chefão, aí você imagina, né, o cara, né, pô, o quarto filme da carreira do cara, e é engraçado que ele não queria dirigir o filme, a gente vai conversar sobre isso. Roteiro, Mário Puzo e do próprio Coppola. Mário Puzo, que escreveu o livro Poderoso Chefão, um best-seller também, né? Mário Puzo, que escreveu o roteiro lá também do primeiro Superman. A gente falou lá, né? O filme do Richard Donner, a gente falou. Compositor, nada mais, nada menos do que Nino Rota, que era o compositor, né, de Federico Fellini. Só isso, né? O cara compunha pro Federico Fellini. Então, não tem muito o que discorrer. Fotógrafo desse filme é um cara, assim, que era muito ignorado pela academia, ele não recebia indicação nenhuma, inclusive para esse filme ele não recebeu, que é o Gordon Willis, que era conhecido como o Príncipe da Escuridão, né? O filme aí, ele mostra exatamente essa parte aí. Ele tinha uma coisa, meus amigos, que ele gostava de filmar, que ele chamava de horário mágico, que era assim no crepúsculo, onde o sol tá mais fraco. Vocês perceberam ali na fotografia aquele tom meio alaranjado, né? É justamente porque ele gostava de filmar no crepúsculo, então tem explicação para isso. O cara era maravilhoso ali, né? Ele também trabalhou muito com o Woody Allen, também fez o Zelig, que é um documentário que eu adoro, fez Annie Hall, né? Fantástico também, que todo mundo conhece. Fez Todos os Homens do Presidente, né? Filme maravilhoso lá com Dustin Hoffman, com Robert Redford lá sobre o caso de Watergate, né? O cara fez o Acima de Qualquer Suspeita, não sei se vocês lembram desse filme, o filme com Harrison Ford, que eu também gosto bastante. Então, fotógrafo aí renomado da época. Depois, quando a gente for discorrer sobre o episódio, eu vou falar algumas curiosidades também sobre essa fotografia aí, que é uma coisa incrível. Edição ficou a cargo de 2 pessoas: William Reynolds, que fez o dia em que a Terra Parou, não aquele do Ken Reeves, mas o antigão lá, o clássico, né? Suplício de uma Saudade, que eu comentei lá na Ponte do Rio Kwai, porque tem o William Holden também. Fez A Noviça Rebelde, né? Conhecidíssimo aí, né? E fez também Golpe de Mestre lá com Robert Redford, com o Paul Newman, outro filmaço ali também. E o outro fotógrafo, o outro editor desse filme é o Peter Zinner, que fez o Nasce Uma Estrela lá da Barbara Streisand, fez o Franco Atirador, que é um filmaço, e fez, não sei se você lembra, Rodrigo, um filme chamado A Força do Destino. Tu lembra com Richard Gere? Richard Gere, Deborah Winger, que ele é da Marinha.
Putz, um nossa, agora sim. Eu, por nome eu não lembrava, Edu, não? Mas você falando da Marinha eu lembro. Tem até uma música famosa e tal, ele com aquele
cap branquinho. Exatamente. Exatamente. Lembrei. E esse filme deu o Oscar ao Louis Gossett Jr. Então tem essa importância aí, Louis Gossett Jr., que inclusive tá nesse recente aí da Cor Púrpura. Ele faz um personagem lá na Cor Púrpura também. Atorzaço aí também. Fez Inimigo Meu. Cara aí bem, principalmente ele anos 70, anos 80, ali brilhou bastante. Elenco é uma brincadeira, né, isso aqui. É uma brincadeira, porque, pô, você reunir no mesmo elenco, você ter Marlon Brando, que é também tem o maior filme de todos os tempos, também tem Marlon Brando, que é considerado talvez o maior ator de todos os tempos, né? Al Pacino, que é outro também que tá na lista de melhor ator de todos os tempos aí, de muita gente boa, né? Tem James Caan, que é aquele jeito do James Caan maravilhoso, que eu gosto demais também. Tem Robert Duvall, Diane Keaton, a gente falou de Annie Hall aí, tem Diane Keaton aqui também. Tem a Talia Shire, né, que fez, pô, quem não lembra da Adrian lá do Rock, cara? Inclusive irmã do Francis Ford Coppola, né? Então é um elenco maravilhoso. Tem John Cazale também, que infelizmente morreu cedo, mas teve tempo aí de fazer Poderoso Chefão, teve tempo de fazer Um Dia de Cão também lá com o Al Pacino, que é um dos meus filmes favoritos aí da vida. Então tem muita gente boa aí nesse filme, cara, em atuação, né, direção, fotografia, só gente aí, né, do mais alto gabarito. Não é à toa que o filme tá aí na lista aí de, né, de maior filme de todos os tempos, de muita gente ali. Vocês curtem aí esse elencaço aí, que não era famoso na época, né?
É, tem razão. O próprio Al Pacino foi uma aposta, inclusive, do Coppola, e a Paramount na época nem achou que... Até fez força para que fossem outros caras, né? Robert Redford, né? E algum, agora esqueci o nome do outro ator também, que eles gostariam, mas...
Até o Martin
Coppola
Sheen
bancou,
teve,
né?
Fez teste. Martin Sheen, que depois trabalhou com Coppola lá no Apocalipse Now, ele também fez teste para ser o Michael. Eles não queriam, porque o Al Pacino é um cara baixinho. E no próprio livro, o Michael ele é descrito como ele não tem muita cara de italiano. Ele é loiro, alto. Era mais até, inclusive, mesmo parecido com Robert Redford. Mas, cara, ainda bem que o Coppola peitou e trouxe o Al Pacino aí à luz, né? Inclusive, sabe quem fez teste também para Michael? O Robert De Niro fez teste também para Michael, entendeu?
Eu li que
você falou aí.
Ele acabou pegando o papel de Polly, mas no fim ele acabou indo fazer um outro filme de máfia e tal, não sei o que, e largou o papel e veio trabalhar apenas no 2 mesmo.
Eu vi nos extras tem essas entrevistas, inclusive com o De Niro. O De Niro nem lembrava, tem a gravação lá desse teste dele como Michael, porque ficava um tempo inteiro tentando... tentaram substituir o tempo inteiro tanto o Coppola quanto o Al Pacino. Eram duas pessoas ali que eles queriam substituir de qualquer jeito. Ficavam ridicularizando o Al Pacino. Quando o Al Pacino ia atuar, eles ficavam rindo. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Rodrigo? Lá no nosso episódio de personalidades, né, do
Exatamente.
Al Pacino, a gente deu uma pincelada sobre esses problemas aí que ele enfrentou. Mas além disso, Rodrigo, a Paramount tinha acabado de ser vendida para Gulf Western. E aí, cara, os executivos estavam igual agora tá a Warner aí, com esses Zaslav aí, que são esses caras executivos, mas que não manjam nada de curadoria. Então eles estavam querendo fazer o filme e tal, mas não saiu. Eles queriam um filme de gangster. E aí quando contrataram o Coppola falou, não, eu quero fazer um filme sobre família, sobre sucessão familiar, inclusive traçando um paralelo com o capitalismo estadunidense e tal. Eu quero fazer dessa forma. E eles não queriam e tal. E aí, cara... precisaram bater pé para poder conseguir, e aí acabou saindo. Tem até um filme, eu não lembro agora qual é o filme, mas tem um filme do Mel Brooks, que inclusive satiriza essa venda da Paramount ali. Então deu muita confusão para sair esse filme, cara. Inclusive o Coppola, ele não queria dirigir mesmo, porque o Coppola queria fazer uma coisa mais autoral e tal. Ele era um diretor, depois você vê, inclusive no próprio Poderoso Chefão 2, que é um filme mais dele do que o primeiro... ele tem uma visão diferente ali da história, não é a mesma coisa, né, e o filme, só que por que que ele resolveu fazer? O George Lucas, tem aqueles amigos ali que a gente sabe, né, George Lucas, Scorsese, Spielberg, o próprio Coppola,
essa
né?
Turminha
aqueles amigos,
esse grupo de WhatsApp aí.
Isso, Eles tinham um estúdio em São Francisco, não era, né, em Hollywood, eles tinham lá em São Francisco, é um estúdio chamado American Zoetrop. Só que esse estúdio estava quebrando. E aí o George Lucas começou a botar pressão no Coppola para ele dirigir o Poderoso Chefão, porque senão o estúdio ia acabar. Então acabou que, né, resolveu ali fazer dessa forma. Quem peitou todo mundo lá no estúdio, que era o cara que, inclusive, ele tem nesse DVD que eu tenho os extras, Rodrigo, tem uma reunião do Robert Evans, né, que era o executivo lá da parte de curadoria da Paramount, dele se reunindo lá com os figurões para poder defender o filme e o elenco, cara. Se não tivesse sido pelo Robert Evans, talvez esse filme também não tivesse saído. O que tal deu uma amenizada assim para o Coppola conseguir fazer o filme do jeito dele, Rodrigo, foi porque teve um filme antes na Paramount que salvou a Paramount da falência, que foi o Love Story. Né, um filme que, né, fez muito sucesso tal na época. E aí, como entrou muito dinheiro com Love Story, deu uma segurada ali pro Coppola conseguir fazer. Mas foi complicado ali. E o Coppola não queria fazer também o filme, Rodrigo, porque ele achava o livro muito estranho e tal. Ele viu... Tem uma parte, inclusive, no livro que fala lá da esposa de... Acho que era a esposa do Sonic, ela quer fazer uma operação vaginal e tal. Tem umas paradas meio bizarras ali na história. Então, que não foram incluídas ali no filme, né?
É, parece que foi oferecido pro Sérgio Leone também. O Sérgio Leone, ele pulou fora porque ele achou que era um filme que poderia enaltecer a máfia italiana. E não é o caso, né? Não é o caso desse filme. Mas que bom, então, que convergiu para todas essas pessoas que participaram fazer este filme. Porque, olha, é impressionante. É assim,
verdade.
Esse filme, esse episódio, a gente corre o risco de a gente falar pouco, inclusive, do enredo, né, dele. Porque muitas vezes a gente fala bastante do enredo. Mas esse filme, ele é tão... tecnicamente muito bem feito, que às vezes é capaz de a gente ficar aqui falando da parte técnica dele o episódio inteiro, e é isso, né? É bem provável de acabar acontecendo isso.
É verdade.
Mas eu acho que...
Sabe o que...
Pode falar.
Sabe o que salvou o filme, Rodrigo? Aquela cena do restaurante do Michael, que ele mata o policial e mata lá o Soloso.
Sei.
Aquela cena, ela salvou o emprego do Al Pacino e o do Coppola. Porque ficava um outro diretor, que eu não me lembro o nome agora, Rodrigo. Ele ficava, cara, a coisa era tão feia que ele ficava andando atrás do Coppola. Pra se a coisa não desse certo, ele ser substituído ali imediatamente, cara. Você imagina que loucura.
Pressão,
que deve ter,
né,
sido. Mas os amigos do Coppola falam que o Coppola gosta de trabalhar no caos. Que ele rende melhor sob pressão e no caos. A gente viu isso, cara, pra confirmar essa regra aí, a gente viu isso também em Apocalipse Now, né, que é um caos total, Martin Sheen infartando, tendo que negociar com um guerrilheiro ali pra conseguir os helicópteros, então tem uma doideira boa aí, mas vamos deixar o Apocalipse Now aí, vamos pro Poderoso Chefão, que já tem bastante pano pra manga aí.
Vou te contar que tem entorno de filme que daria um filme, né? Esses extras aí, essa parte...
É verdade. Tem a série, né? Tem aquela série que é ficcional, a The Offer, né?
Uhum.
Que é até da Paramount Plus, mas que conta algumas coisas ali, algumas coisas verdades, outras não, mas é bem interessante aí pra quem nunca viu The Offer, que é sobre esses bastidores aí.
É, e tô pra falar pra vocês que, assim... Você falou bastante aí do elenco principal, mas até o elenco de apoio ali, ele é muito interessante, né? O cara que faz o Johnny Fontane.
Sim, Clemenza.
Também é que excelente.
Que é o Frank Sinatra, né? É o Frank Sinatra todinho, aquele ali, cara. É totalmente inspirado no Frank Sinatra.
É, muito, né, cara? Muito. Toda aquela turma
muito,
ali,
muito.
Né? O Técio, O Clemenza é demais, cara. Ele
aquela
é muito
galera
cara de
ali tem nome
mesmo,
e sobrenome, né? Na vida real, né, cara? Todos eles
verdade.
Têm nome e sobrenome. E tem uma curiosidade do elenco que vocês estavam comentando aí. Tem um ator que tentou fazer teste pra ser figurante nesse elenco aí e não conseguiu. Vocês sabem quem é? Ele até falou assim, pô, deixa, sei lá, eu passar com o bolo aí no meio dessa festa.
Tem até receio.
E aí o pessoal falou pra ele assim, não, amigo, você não é italiano o suficiente pra estar no staff aí. Ele é ninguém mais, ninguém menos que Sylvester Stallone, cara. Tentou de tudo
que
aparecer
porra,
no filme, e o pessoal falou, olha, você não... E isso é ele que conta, né? Ele falou, olha, você não parece italiano, você não é italiano o suficiente, não tem como você fazer essa palhinha na festa e ficar como convidado.
Garçonzinho, né?
Tem
podia
dois
ser um
atores
garçom
ali,
né?
Temos dois ali que não são italianos, né? Ali, que é o James Caan, né? E o próprio Robert Duvall ali, que inclusive ele faz um irlandês ali, né? Não é nem, né?
É, um alemão. Não é
nem italiano,
meio
ele
alemão,
faz um
meio
irlandês. Ele é um irmão adotado. É, então tem essa coisa aí. Inclusive, cara, não existiria Os Sopranos, que também é considerado uma das maiores séries aí, se não existisse o Poderoso Chefão. O próprio criador dos Sopranos fala que, cara, a inspiração, que a premissa para ele fazer a série era a seguinte, ô Rodrigo, que era você ele pegar a primeira geração de gangsters que foram inspirados pelos filmes do Poderoso Chefão. Então, era essa a premissa. Tanto que na própria série tem várias citações, né? As falas do Poderoso Chefão, né? Mas o filme ali em si, né? Aquela primeira cena do filme ali já é antológica. Tudo escuro, né? Aquela escuridão, você só vê, né, o rosto, assim, do cara pedindo ali. E aí, aquela... Cara, e aquele gatinho, né? Vocês devem saber, né, que aquele gatinho pulou no colo do Marlon Brando ali por um acaso. Ele tava ali andando pelo set, ele pulou ali e resolveram deixar ele na cena. Porque ficou tão legal,
ficou
virou
linda,
virou
cena,
Funko,
né?
Pop aí, né? Né? E a cena, aquela escuridão ali, e aí ele pedindo, ele contando a história da filha, né? Ele trabalha com funerária, né? E ele trabalha, é o Bonaceira, né? Ele trabalha com funerária e tal, e aí ele... Aí o Don Corleone fala, cara, mas por que você foi na polícia primeiro? Não, eu quero fazer... Ah, então você me considera um assassino, né? Ele, cara, ele dá uma dura no cara, que o cara fica se borrando, cara. Você já percebe que ele é foda nessa primeira cena. É a iluminação que tem ali. Não sei se você vai lembrar, John, a gente até discutiu que lá no Malcolm X tem uma cena lá do cara que é o mentor do Malcolm X, que é, cara, totalmente inspirada nessa primeira cena, né? A iluminação ali, cara. E aqui, por que que tem aquela escuridão, meus amigos? O fotógrafo desse filme, ele fez uma coisa, cara, porque o filme, vocês sabem, né, 1972, o filme ainda era em película, né? Então, ele fez, cara, na forma da revelação, ele usou, expôs o negativo menos à luz para as cenas ficarem mais escuras. Por isso que fica naquela escuridão que você só vê o personagem. E é interessante porque causa um espelho narrativo, porque tem essa cena, né, ele faz o pedido e aí ele fala, beleza, eu vou resolver seu problema, mas quando eu pedir um favor, você tem que estar disponível. E ele vai pedir
tudo
um favor,
tem um preço,
lá no,
né,
final. É. E aí, né? E lá no final, quando ele for pedir o favor, a cena, cara, é filmada da mesma forma. Na mesma escuridão, você só consegue ver os personagens. Então, faz esse espelho narrativo. E é tão interessante, cara, você ver, o filme é tão bom, que ele pula dessa cena na escuridão completa, no breu total, pra uma cena que é totalmente iluminada, aquele tom dourado, cara. É,
pra uma
que
festa,
simula muito.
Né?
Não sei se vocês perceberam, meus amigos, mas aquela fotografia ali, ela simula muito aquelas filmagens que as pessoas faziam nas câmeras amadoras, aquele tom amarelado que as pessoas faziam daquelas filmadoras caseiras, cara. Você vê aquela festa num tom totalmente diferente de fotografia do que a gente tinha visto ali há 2 minutos atrás, cara. Cara, isso é genial. E aquela festa, cara, o Rodrigo aí que é descendente de italiano, ele deve ter se identificado muito ali, porque aquele tipo de comemoração ali, cara, é muito orgânico ali, cara, e parece que você tá filmando uma coisa em tempo real. A gente falou mais ou menos isso lá da corrida de bigas, né, que parece uma coisa em tempo real, aqui parece a mesma coisa. Parece que a gente tá vendo uma festa de italianos, cara. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão.
Eu li algo, Edu, que essa cena foi filmada, assim, ele falou assim, ó, a gente tá numa festa, tá? E curtam a festa. Então, assim, tem muita cena espontânea das pessoas trocando uma ideia ali. Não vai pegar o áudio nada. Você vê de fundo o pessoal, o elenco batendo um papo, dando risada, não sei o quê. Eles deviam estar falando coisa da vida deles mesmo, de ator ali e tal, não sei o quê. Só que eles vestidos ali, né, e com o corpo do personagem deles. E aí ficou muito espontânea aquela festa ali, né? E é muito emblemático essa festa de casamento, porque essa festa... Ela repercute o filme inteiro, né? Porque todo aquele pessoal que vem falar com eles,
sim,
ali,
sim,
né? E ela leva praticamente 30 minutos de filme e você tá nessa festinha aí. Daqui a pouco ele volta lá pra dentro, né? Aí vai tá lá fora de novo. Uhum. É um barato.
A parte do Luca Brasi é muito boa, essa... né? Luca Brasi
é bacana,
é
o Edu ter comentado dessa questão, né? Que já lá mais pro final do filme, que ele cobra o favor com a morte do Sonny. É bacana a gente comentar também, cara, que é algo que sempre me impressiona muito, quem é Don Corleone, né? Porque O filme, ele não tem medo em mostrar que ele é um mafioso, né? Se trata de uma família mafiosa. E o a gente vai entrando nisso junto na festa com o Michael contando isso pra namorada dele ali, né? Ele conta a história do Frank Sinatra lá, do Johnny Fontaine. E, cara, é muito interessante você construir, porque ele é meio que o capeta, sabe? O pessoal assina, faz um, ele aceita um favor e depois ele cobra esse favor, tá ligado? Ah, você assina a sua alma aqui, entendeu? É isso que você quer? Então aqui. Porque ele não é uma pessoa super gente boa, né? Só que mesmo nessa questão de você estar lidando com alguém que é um mafioso, que é alguém que é mau, ele ainda assim tem tanta moralidade no que ele faz, tem tantos princípios no que ele faz, que você fica encantado, cara. Sabe, a forma como ele é respeitoso,
verdade,
a forma como ele lida com a família, a forma como ele lida com os amigos, né? Esse primeiro cara que vem pedir, o Bonacera vem pedir pra ele, cara, é espetacular. Ele falando assim, olha, se você tivesse pedindo pra mim como amigo, esse cara já estaria arrebentado, mas você vem me querer me comprar. Saca, você acha que eu sou coveiro pra querer matar os outros por causa de dinheiro. Então, a que lição que ele vai lidando... Né? Exato, toda essa questão de respeito que preenche esse personagem é muito bonito. E o filme, ele vai explorando cada vez mais isso quando chega na questão das drogas, né? Porque, olha, a gente lida com jogos, a gente liga com qualquer outro tipo de coisa. Agora, droga, a gente não vai lidar. Então, você vê que tudo que o Corleone faz, ele tem uma moralidade que é muito explícita e é muito interessante.
São os princípios, né?
Exato.
Os princípios
dele. E é muito interessante você ver isso ruindo quando ele morre. Sabe? Quando ele morre, entre aspas, né? Quando ele toma os tiros e quem tem que lidar é os filhos. Você vê como isso não existe mais e como a família começa a desandar. Cara, putz, é muito louco, velho.
Sim, e o que acontecia muito é que os filmes de gangsters italianos eram filmados por diretores normalmente judeus e tal. Tinha muitos filmes do Paul Mooney e tal, e você via que o gangster era o mauzão, né? Você tinha lá o Elliot Ness e tal, e aí, né, lá com os intocáveis e tudo mais, e o gangster era o mal 100%. Pela primeira vez, lembra que a gente falou lá no episódio de Lista de Schindler que o quanto era importante um judeu fazer aquele filme? E o quanto é importante para filmar um filme sobre a máfia italiana você ter um italiano fazendo, né? Um italo-americano ali fazendo o filme, cara, é muito importante. Como também o Denzel Washington falou a mesma coisa também, que não é a questão só da raça e tudo mais, mas é a questão da cultura, né? A cultura é muito importante ali. E ali, pela primeira vez, você tem um gangster que, apesar dele ser mau, ele mata pessoas e tudo mais, mas, cara, ao mesmo tempo ele é cinza, porque ele consegue ser tão carismático. E como o John falou, ele tem princípios. Ele não é um cara 100% mau. Ele é um cara super família, cara. Ele é um pai melhor do que muito cara aí que trabalha como auxiliar de escritório aí, que não dá atenção ao filho.
É verdade.
Entendeu? Então, ele trata os filhos muito bem. E você consegue estabelecer ali nessa festa. Né? E nessa festa você já estabelece muita coisa. Você percebe que o Michael é o cara que tá sendo criado meio que à margem ali pra ser outra coisa. Ele não é pra se meter com aquilo. Né? O Sonny já é o cara que mete a mão na massa, mas o Sonny é um cara problemático demais.
Esquentado,
é um valentão e tudo mais. Né? E tem uma passagem que é bem sutil do Don Corleone conversando uma vez com o Michael, dele falando, você cuida da sua família? Você tá cuidando bem da sua família? E aí corta pra uma cena do Sonny transando com a amante lá, cara, escondido lá, trancado. Ou seja, ele não tá cuidando da família. Então você percebe que o Sonny, né, ele é o cara que tá ali, cara, porque, né, é o que tem que meter a mão na massa mesmo, é o que tá ali mais próximo ao pai. Mas você vê que o próprio Don Corleone, ele chega a mencionar isso mais pro final do filme, que, né, o Sonny não seria um bom padrinho, entendeu? Um bom godfather ali, porque um bom dom, né? Porque ele é muito problemático ali. É um cara que age muito, né, muito impetuoso e tal, e obviamente daria problema como deu, né, no filme.
Até o tom seria melhor ali, né? Você pode ver que ele é sempre mais comedido. Ele, depois que o Vito tava no hospital, ele era o único que ainda queria manter como o Vito pensaria, como faria, entendeu? Ele era um ponto ali, né? De ser mais tranquilo ali, né? Mas o Sonny já era mais esquentado, era sanguíneo, né? O Fredo, então, nem cheirava nem fedia.
É, o Fredo,
né?
Um frouxo. É o famoso bobalhão, né? É aquele cara ali que não serve pra muita coisa ali. Então, tanto que depois ele é mandado lá pra Las Vegas ali e acaba sendo ludibriado lá pelo Mo Green, né? Então, ainda tem isso ali, cara. E esse Soloso também, essa coisa de escolher o elenco. Cara, o Soloso, né, que eles chamam de turco, né? Ele tem uma cara de pessoa repugnante, não tem? Aquela pessoa odiosa, assim, que você olha pra ele, você odeia ele desde o primeiro minuto, porque ele tem um jeito de falar, assim, de mexer a boca, assim, você vê que o cara é um pilantra ali, né? E é muito interessante essa coisa deles não negociarem com cocaína e tal. Ele fala narcóticos, né? Narcóticos vai dar problema, a própria polícia não vai apoiar isso, e a gente vê que no futuro não foi bem assim, né? Que acaba, mas ao mesmo tempo dele não apoiar, você percebe que o que o Hagen e o Sonny estão falando também faz todo sentido, porque fala, cara, eles vão ganhar muito mais dinheiro que a gente, eles vão ficar muito mais poderosos e eles vão passar a comprar os nossos políticos e a polícia que está nas nossas mãos, porque eles vão ter muito mais dinheiro. Então, se a gente, é aquilo, é ruim, mas também se a gente não entrar, a gente vai ficar para trás, como acabou acontecendo, né?
Exato. Aí tem a cena da suposta morte, né, do Corleone, e entra uma das cenas que eu mais gosto no filme, cara, que usa muito essa questão da sombra que você falou, Edu, que é a cena do hospital, né, que ele vai ali visitar o pai, vê que não tem ninguém.
E antes disso, hein, John, antes de você continuar, só pra complementar, antes disso, cara, ali é o momento que ele começa a se tornar o verdadeiro Godfather, o Michael, quando ele lê no jornal que o pai, né, sofreu um atentado, que não sabe se viveu ou se morreu, e aí ele vai pro... Ele que toma a iniciativa de ir no hospital, então a partir dali ele começa... Inclusive o visual dele muda um pouco, ele tinha aquele visual do militar e tal, ele muda um pouco o visual, né? Mas continua aí, John.
Não, é então, total, ele você vê que ele começa a mudar. Pra mim, inclusive essa cena do hospital é minha favorita, justamente porque pra mim esse é o momento que ele realmente muda. Saca? Porque ele fala que vai, só que ele janta com a namorada lá no hotel meio que escondido, né? E aí depois ele vai no hospital e você vê que realmente, cara, ele já, a voz do Al Pacino fica um pouco mais grossa, assim, ele começa a ter uma postura diferente, ele começa a mandar muito mais, então você vê essa postura do Dom, né? Porque ele chega, vê que não tem ninguém, liga pro Sonny, aí o Sonny fala assim, ó, não fica desesperado, tamo chegando. Ele fala, não tô desesperado. Numa voz bem branda, assim, desliga o telefone, começa a dar ordem na enfermeira, ele começa a arrumar tudo ali, e é uma cena muito tensa, porque ela não tem muita trilha, né, o Coppola vai colocando as câmeras ali numa posição muito interessante, inclusive tem uma cena que eu achei muito engraçada, que eles estão andando com o corpo ali, né, com a maca do Marlon Brando, e aí o Marlon Brando acaba batendo a mão ali no batente da porta, ele chega a dar uma levantada assim, que deve ter doído muito aquela batidinha de maca na
ali
porta.
Ali foi o Marlon Brando mesmo, né? Ai, ai.
Foi, ali não foi nem o Corleone, ali foi a reação do Brando de falar desgraçado, né? Mas, puxa, essa cena é muito bem feita, cara, principalmente quando eles descem lá, e aí eles têm que fingir que são mafiosos, né? Então eles levantam a gola do sobretudo,
né?
Assim, é... Putz, não, pelo padrinho, pelo padrinho eu faço tudo. Ele fala, faz, então fica lá na frente lá. Aí ele levanta a gola, o cara começa a se tremer todo, ó, finge que você tá com uma arma na mão aí, coloca a mão no bolso e fica sério. Aí passa os mafiosos assim, fica um olhando pro outro e o cara se tremendo todo com a gola na orelha assim, aí o cara passa e fala, nossa, pelo amor de Deus.
Antes dessa cena, John, tem outra cena que eu também acho fantástica. Não é minha favorita, eu acho a minha favorita a cena do restaurante mesmo. Mas a cena do cavalo, que a gente não pode deixar de citar também, cara.
Essa cena assim, é emblemática. Ali mostra o estilo de jogo do Corleone, né?
É. Inclusive, aquela fala que fala, que o produtor lá, o cara do estúdio fala, que o Johnny Fontaine nunca vai trabalhar aqui na empresa e tal. Aquela fala, o cara da Paramount falou pro Marlon Brando. Falou pro Coppola que o Marlon Brando nunca trabalharia na Paramount. Aí o Coppola de sacanagem usou aquela fala pra sacanear ali durante o filme. E cara, aquela cabeça de cavalo ali, eles conseguiram uma cabeça de cavalo e tal. E como demorou muito tempo pra terminar as filmagens, ela começou a ficar meio oleosa e tal. Cara, foi um horror pra filmar aquilo ali. Tal. E ela não é igual a do livro, porque no livro, na verdade, a cabeça do cavalo tá meio apoiada na cabeceira da cama, assim. E aí o cara na cabeceira, não, desculpa, no pé da cama, assim, aí na hora que ele levanta, ele vê e dá o grito. Mas o Coppola, quando foi ler o livro, ele leu errado, cara. E ele achou que tava ali daquele jeito que ele botou no filme. Ainda bem, porque ficou muito melhor.
Ficou bem agora, assustador mesmo. Agora tem uma curiosidade, mesmo,
né? Que aquela...
É muito não mais sei se vocês repararam, estar debaixo da coberta, cara. É muito
não
legal.
Sei se vocês repararam naquela trilha, quando ele vai descobrir o cavalo embaixo da coberta, ela tá rolando duas trilhas ao mesmo tempo. Pra gerar uma, tipo, uma confusão ali, ela tá tão rolando duas trilhas ao mesmo tempo ali, entendeu? E uhum. daquele jeito que tava ali, não era o original, porque o clímax da cena ali, da música, ela entrava antes do clímax da cena. E aí na produção, na montagem do filme, eles resolveram inverter a trilha sonora. O que era no final, eles botaram pro começo. E aí o clímax passou a casar certinho, e aí ficou muito melhor, né? Porque aquela cena é fantástica, cara. Você escuta o cara gritando lá do... Né, do eles filmam por fora da casa, lá da piscina e tal, e o cara, o grito do cara lá, que é impressionante ali, né?
E uma cabeça de cavalo que de fato era de verdade, né, Edu? Essa cabeça de cavalo.
Sim, sim, sim.
Pegaram uma fábrica de alimentos pra cachorro ali e colocaram a cabeça de verdade.
Nossa.
Ali.
Caraca, que bizarro.
É bizarro, é bizarro. É muito bom, né, cara?
Cenas marcantes são muitas, né? A do assassinato do Luca Brasi também é muito bem feita, né? É muito bem feita ali. E aí, cara, aquela coisa deles mandarem os peixes, né? Que é o recado siciliano, né? Aquilo ali é mó barato, cara. Eu gosto até das coisas pequenas ali, cara. Que tem, por exemplo, na hora que o Clemenza tá ensinando pro Michael como é que faz o molho do macarrão. Ele fala, não, você tem que fritar a carne antes. E aí é engraçado, Rodrigo, porque eu também tenho ascendência italiana também lá da Calábria. E aí, cara, opa, sempre me veio na cabeça, quando eu vou fazer um molho, de você fritar a carne antes de você jogar o molho. Cara, parece sim, que é uma coisa, um subconsciente, entendeu? Eu sempre fiz assim. Tipo, na minha cabeça, era o jeito certo de fazer.
Tá no sangue, né?
Parece que tá no sangue, parece que tá nos meus antepassados mesmo, cara. E aí, quando eu vejo, toda vez que eu vejo o filme, eu dou uma risada, porque eu falo, é o jeito certo mesmo, fica muito melhor, né? É muito legal. E a cena do Cannoli também é muito boa, né? Quando acaba tendo que matar o Pauli, né? Porque o Pauli inventou um resfriado ali e tal, meio estranho, né? Apesar dele ficar resfriado sempre naquela época do ano, eles chegam a comentar, mas, né, eles não podem deixar a ponta solta, eles acabam matando. E aí você vê a cena antes de o Clemenza sair de casa, a esposa pedindo, né? Pô, traz o Cannoli aí, não sei o que. Aí tem até a cena dele indo lá comprar o Cannoli, tal, e aí ele fala, deixa a arma, pega o Cannoli. E vocês sabem que essa cena foi improvisada? Ela não tava no roteiro. Era só a cena, terminava em deixa a arma. Pegue o Cannoli, foi o Clemenza que encaixou ali, cara. Então, né, foi bem, ficou e virou clássico, né? Virou meme, virou camiseta.
E é muito real, né? Muito real, né? Quando você linka com família italiana e comida, tem tudo a ver. Pode ver que nos Bons Companheiros também, quando eles estão presos, tem uma cena ali deles cozinhando. Todo filme que tem máfia, que envolve Itália, tem sempre muito a ver com comida, né? E é bem assim mesmo, né? Você falou de Calábria. Pô, meu pai é nascido na Calábria, né? Ele veio da Calábria pra cá em 1952. E numa época muito parecida com o que a gente vê ali quando o Al Pacino,
sim, ele
vai lá,
né?
O Michael, ele fica lá, né? Ele vai pra lá, né? Em 46, acho eu, né? E naquela região, sim, lá, né? De Corleone, lá, na província lá. E tudo detonado lá, né? Na Sicília, por conta da guerra, passa até aqueles soldados americanos ali, os caras brincando ali, americano, me leve pra América, não sei o quê. E é bem aquilo lá mesmo, né? Então, até essa passagem aí na Itália, ela é muito realista, né? Com a época em que é retratado o filme.
Sim, é interessante também aquela cadeira, né? Aquela cadeira ali, ela que o Don Corleone senta, ela funciona quase como o trono do, né, do Game of Thrones. Porque no momento que sofre o atentado, quem é que vai sentar a cadeira lá? Não é o Michael ainda. Quem tá no comando é o Sonny. E quem aparece, filma lá o Sonny na cadeira, né? Depois, quando é a vez do Michael, é o Michael que vai pra cadeira. Então aquilo ali funciona quase como se fosse um trono, né? É muito interessante essa alusão que eles fazem.
É bom, é muito bom. Agora, se tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, bom, e a gente tem que enaltecer, é realmente essa transformação sutil que o Al Pacino faz, né, cara? E é muito legal que é enigmático,
sim,
né? Porque no começo,
sim,
parece que ele não quer de maneira nenhuma, né, fazer parte disso. Não, que ele até fala pra Diane Keaton,
a namorada dele. É, ele não quer mesmo.
Não, eu não quero, Isso é a minha família, não eu, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que ele tem um receio, que ele tem um bichinho ali dentro, que se ele começar a fazer, ele gosta demais disso e ele não vai conseguir sair. E isso se demonstra depois, né? Porque a gente vai saber depois, né? Como ele... É uma transformação, mas parece que ele já tem isso dentro dele. Então fica dúbio, né? Isso é animal, né, cara? Porque a gente... É bem humano, né? Porque a gente não sabe se, de repente, ele realmente não queria ou se ele tinha até um receio de começar. Porque se ele começar, ele não para mais. Ele vai adorar fazer aquilo, porque tá no sangue dele, né?
Verdade.
E essa transformação sutil, né? Não é... Ele não sai de um ponto A pro ponto B, assim, virando uma chave. Não, é sutil essa transformação dele. Isso é genial.
E não sei se você concorda, Rodrigo, você que é talvez o maior fã aqui do Al Pacino de nós três, né? Todo mundo ama o Al Pacino, mas acho que você tem aí na mais alta conta. É, pra mim, a atuação mais sóbria do Al Pacino, né? Porque a gente vê muito o Al Pacino naquele jeito mais histriônico. Tá? A partir do 2 ele até já muda um pouquinho o jeito de atuar, mas nesse primeiro ele tá muito contido. E aquela cena do restaurante lá com o Soloso e o McCluskey, cara, é sensacional o gestual que ele faz. Você vê que ele tá apavorado de estar ali.
É.
Né? E ele, o rosto dele treme, cara, os olhos e tal. Eu acho aquela cena fantástica. E a cena que depois a gente fica sabendo que salvou, né, o filme, né? Salvou o emprego do Coppola e do próprio Al Pacino. O Pacino conta nesse extra que eu vi, Rodrigo, que ele fala, cara, a partir do momento que eles viram aquela cena lá, ele fala, não, deixa o rapaz aí, porque o cara é bom pra cacete mesmo. E aquela cena é demais. Mas tem um errinho lá que eu até comentei com vocês, né? Porque tem, né? É fantástica, ela é bem gráfica, tira na cabeça dos dois ali e tal. E aí, na hora que já tá saindo ali da filmagem, já tá o Michael fugindo, o McCluskey lá, o ator que faz o McCluskey, dá uma piscadinha, né? Ele dá uma piscadinha ali, cara, ele não consegue, devia estar com o olho aberto durante muito tempo, e ele acaba dando uma piscadinha ali. Você que nunca percebeu, bota nessa cena aí que você vai ver. Fica olhando ali até o final, bem olhando bem pro McCluskey, você vai ver que ele dá uma piscadinha. E aí tem uma coisa que eu acho sensacional para descrever a passagem de tempo. Ele faz três coisas, né? Além do envelhecimento, né, das pessoas mesmo, o Vito Corleone, ele tá com o cabelo mais grisalho, você vê que ele tá mais envelhecido, apesar de que o Marlon Brando ali tinha 40 e poucos anos naquele filme, né? É sensacional também, né? O jeito que ele interpretou, que parece mesmo um senhor ali da casa dos 60, 70 anos. E além dessa coisa do envelhecimento físico, eles usam aquele jornal, quando depois que tem esse, né, essas mortes no restaurante, ele usa o jornal para fazer a passagem de tempo. E depois, mais lá na frente, eles usam as crianças que vão nascendo, eles usam para mostrar, ó, passou bastante tempo, porque já nasceu uma criança aqui. Então eu acho muito interessante essa forma de fazer a passagem de tempo, sem precisar ficar mostrando, que eu odeio quando fica mostrando na tela. Depois de 15 anos, depois de 5 anos. Não, cara, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. O Spielberg fez isso lá no Império do Sol, que a gente comentou, da piscina esvaziando. Você percebe que tá passando o tempo. Então, cara, é muito mais legal, né? O show Don't Tell dessa forma, assim, é brilhante, né?
Cara, isso é uma parada interessante, Edu, porque isso é uma parada que eu tive um pouco de problema no filme, assim, do... Não foi bem um problema, mas eu acho bem impreciso, assim, porque como tem muita criança, você não sabe se é neto, se é sobrinho, se é filho, saca? Então, pra mim, é o único momento que realmente eu entendo que tá tendo uma passagem de som, uma passagem de som, com som na cabeça, que realmente tá tendo uma passagem de tempo ali, é a gravidez da Talia Shear. Por que que acontece? Você vê que tá passando o tempo, só que o Al Pacino, ele tá com aquele olho roxo praticamente metade do filme. Eu falei, cara, isso é só um roxo. Saca? Será que realmente, tipo, aconteceu alguma coisa? Ele teve um derrame na
cara?
Não,
ele teve que fazer uma reconstituição. Oi? John, ele teve que fazer uma reconstituição daquela parte ali, porque ele quebrou os ossos da face, teve que, tipo, que botar uma platina ali, cara.
Ah, é? Mas fala isso no filme?
É. Cara, mas tem um momento ali que eles comentam. Quando ele tá lá na Sicília.
Então, entendeu? Cara, isso aí eu nunca tinha reparado não, velho.
É, isso aí eu dei uma pescada nisso, cara. Eu confesso que eu também...
Reparei, não,
eu olhava aquele roxo e falei, mano, caramba, ele tá até agora com esse roxo aí. Porque hematoma, né, independente de quebrou, né? Hematoma ele sai, né, depois de um tempo, por mais que fique o quebrado ali. Mas realmente, aí eu também fico meio... Eu fiquei meio perdido ali, até nessa passagem do tempo. Acho até interessante você ter comentado, Edu, que agora até fez um pouco mais de sentido, mas realmente, se a gente não parar e prestar muita atenção, você acaba se perdendo um pouquinho.
Eu confesso que eu também não entendi. Tem uma hora que quando ele volta, vou dizer até qual é a cena, John. Quando ele volta, ele encontra com o Sony falou, caramba, refizeram isso daí, você ficou até mais bonito.
É, mas eu achei que era zoeira, isso aí eu até vi, mas eu achei que era o Sony só zoando
não,
ele.
Não, era a reconstituição da face dele.
O Al Pacino, tava todo roxo, saca?
É, não, ele fez uma reconstituição ali, porque o cara quebrou os ossos da face dele ali. Entendeu? Aí precisou reconstruir com platina. Pra quem aí acompanha futebol, quem já fez isso muitas vezes aí é o Renato Augusto, né, Rodrigo?
O Renato Augusto? É, eu realmente não sabia.
É,
que era do Corinthians?
Duas vezes ele tem... Sim, do Flamengo. Na época do Flamengo ele precisou fazer reconstituição duas vezes.
É mesmo, cara. Eu não sabia dessa, não. Não sabia, não. Cara, teve algum atleta aí que também precisou fazer que ficou feio aí o rosto dele. Agora eu não lembro agora. Se eu lembrar,
O próprio Rafinha fez também, na época do Flamengo também.
É.
Tem essas coisas aí. Mas fala assim, é nessa cena do Sony. Quando ele volta, ele fez lá na Sicília e ele fala, cara, você ficou até mais bonito aí. Pô, conseguiram consertar teu rosto mesmo e tal. Ele comenta. Então é por isso que ele tava com aquele rosto muito tempo, porque ele precisou fazer uma cirurgia.
Quanto tempo? Pergunta, assim, real mesmo, assim, numa boa. Quanto tempo, mais ou menos, ele ficou lá na Sicília? Porque isso aí eu não consegui compreender muito.
Cara, eu não sei exatamente quanto tempo ele ficou.
Anos,
mas
ou foi
tempo
um ano?
Do tempo que ele voltou da Sicília e ficou escondido... É, demorou cerca de 2 anos.
Ah, tá.
Porque tanto que ele comenta isso quando ele encontra com a Kay.
É, e quando ele vai,
ele vai de carro e tal. Que tem uma fala que é
Sony,
maravilhosa também.
E o Sony fala, cara, no mínimo um ano.
Sim, e tem uma fala maravilhosa. Que eles estão falando, meu pai é como qualquer homem poderoso e tal. Ele tá ali pra proteger a família. E aí, é como qualquer um senador ou um presidente. Aí a Kay fala assim, ah, você tá sendo muito ingênuo. É, presidente e senador não manda matar ninguém. Aí ele olha assim pra ela e fala...
Essa cena é boa.
Sou eu que tô sendo ingênuo? Então, cara, é perfeito. Porque, pô, a gente sabe como é que é. Ele não manda matar 10, matar 15. Ele manda matar centenas de milhares aí, né? Como a gente vê aí nessas guerras malucas, né?
Ó, agora eu vou falar uma parada pra vocês. Que tem uma cena nesse filme que me tirou. Que eu até mandei no grupo lá, cara. É uma cena que me incomodou de verdade. É, o filme, ele é tecnicamente maravilhoso. Ele é muito bom, de verdade, e ele tava indo muito bem pra mim até a hora que a Natalia Scheer toma uma surra grávida, cara.
Natalia Scheer,
isso. É, cara, é muito... Aquela cena pra mim suou desnecessário, saca? Porque ela toma várias cintadas na barriga ali, cara. E eu entendo, tipo, é pra construir ainda mais, né? Primeiro, o papel do Carlo. É Carlo, né?
Carlo,
o nome do...
Que lembra muito o Tarcísio Meira, hein? Nossa.
É. Nossa, igualzinho.
Não é?
Aí eu tenho defesa igualzinho pra essa cena, John.
Cara, e aí constrói um relacionamento completamente tóxico dos dois, inclusive que ela manda muito bem, né? A irmãzinha do Coppola aí, cara. Nossa, a Adrian arrebenta em construir essa personagem caótica, né? Porque ela toda hora... aquela criança mimada, né? Que cresce e entra num problema maior ainda. Só que, cara, me soa muito ruim, cara. Tipo, ele dá sentada na barriga dela toda hora e depois ele esculacha mais ela ainda. Você fala, cara,
mas ele é assim mesmo, ele é escroto.
Precisava de uma cena tão longa espancando uma grávida, cara. Saca?
Mas sabe o que precisava daquela cena? Apesar de que você repara que as cintadas ele deu, mas não acertou. Ele deu assim, bateu, pegou meio do lado assim, mas não pegou exatamente. Porque, na verdade, ele tava forjando aquela cena, lembra? No final, a gente fica sabendo que aquela cena é forjada. Que aquilo ali foi tudo armado pra poder o Sony ficar com raiva, sair de casa e ser pego na emboscada lá no pedágio. Entendeu? Então tem justificativa pra ter essa cena. Aí você mencionou essa cena, você não gosta? Eu já não gosto, John, até mencionei contigo, falei contigo. Eu não gosto da coreografia da cena em que o Sony vai dar umas porradas no Carlos, antes até desse problema aí. Porque tem uma hora que ele vai dar um tapa no Carlos, o tapa passa, sei lá, uns 30 centímetros de distância,
verdade.
Cara. Você vê
que
tá
que é um
muito
mal
coreografado.
Ele dá meio que
um
cruzado,
um soco,
assim,
né,
Rodrigo? O negócio vai longe.
É muito mal feito.
Parece Lucas mesmo, cara.
Parece um telequete.
Isso aí.
Parece o telequete. Eu que, na época de criança, lá, o Ted Boy Marino, parece aquelas coisas do telequete lá, cara. Ou então WWE, né? É bem, bem ruinzinho ali. Mas, cara, isso aí não é o foco do filme, entendeu? Então, beleza. Passa, assim... Tranquilo, mas como é mal coreografado isso.
Essa é mesmo.
É muito mal feita essa cena. Pra mim é a cena mais mal feita do filme é essa.
É, bom, já que estamos falando aqui o que não achamos tão interessante do filme, a parte que eu não gosto muito é a construção, que não tem muita construção, na verdade, do temido Luca Brasi, né? Porque todo mundo fala, não, que o Luca, se o Luca se voltar contra a gente tá perdido. Tipo, ah, sério mesmo?
É o primeiro a morrer, né?
Né? Ele, pra mim, ele é um broncão que né, meio burrãozão mesmo, sabe? Sabe? É o que ele me... Assim, o que eles construíram dele, o que o roteiro tenta passar dele, não é o que transmitiu pra mim em cena, né? Porque ele, pra mim, ele ainda foi muito ingênuo, né? De ir lá e tal. É óbvio que ele ia ser pego, né? Então, assim, eu não vi esse cara tão temido, tão terrível, assim, né? Então essa é uma parte que pra mim foi meio, tipo, putz, não, né, cara? Acho que ele poderia ter sido construído de uma forma melhor esse não sei se vilão, mas esse cara, né? Que poderia ser um personagem interessante, porque esse ator, ele tem uma cara interessante, né? Ele é grandão,
grotescão,
assim, é muito legal.
Verdade. É, agora, a cena que também é maravilhosa é a do assassinato do Santino, né? Do Sony, né? É muito
essa aí
bem
é emblemática, né? Essa é uma cena que a gente não pode deixar de
falar. Clássica demais. Cara, e ela é pra quem assistiu Bonnie and Clyde, ela é muito similar ao Bonnie and Clyde, cara. E aí, nesses extras que eu vi, o James Caan fala que colocaram nele 127 bolsinhas de sangue pra poder fazer a cena. E aí o cara da cenografia falou com ele, pô, é a primeira vez que eu coloco tanta bolsa de sangue em alguém. Aí o James Caan, porra, agora que você vai me contar isso, porra, não sei o que, porra. E aí acabou que deu tudo certo, cara, porque a cena ficou assim, cara, é muito chocante, é muito gráfica ali, cara, né, é muito bem feita ali. E aí essa cena que o John não gosta, se não existisse essa cena, ia ficar meio esquisito, porque você ia questionar, ia falar assim, pô, mas como os caras estavam esperando, sabiam justamente que o Sony ia sair, né, e passaria justamente por ali, que eles estavam de tocaia já ali esperando. Se não existisse a cena da briga, talvez eu entendo o que o John tá querendo dizer, que não fosse tão violenta, né? Talvez fosse um pouco mais, né, mais contida, mas a cena precisa existir, porque ela vai ligar esse assassinato do Santino, do Sony. Que,
ah,
né,
pra mim,
que é um
só a ligação
alto
dela chorando já seria ligado, porque você sabe que ela apanha, porque lá antes mostra ela toda roxa, né?
Sim, mas é pra mostrar que o cara é escroto mesmo e tal. E você vê que mesmo ele sendo escroto, ele tava ali fazendo o trabalhinho dele ali. Tem uma hora que o Don Corleone até elogia ele. Não, você tá fazendo um bom trabalho e tudo mais, né? Então tem essa coisa aí. Eu achei que ela é necessária. Eu entendo o que você quer dizer. Apesar de não concordar, mas eu entendo o que você quer dizer, mas a cena, acho que todo mundo concorda que ela precisava existir, né, pra poder ligar com esse assassinato do Sony.
Agora, outra, uma cena maneiríssima também, né, que tem até uma coisinha que é meio estranha, mas é muito maneira, é a cena final do filme, com ele matando todo mundo, né, os chefões, as famílias da máfia, enquanto abnega Satanás aceita a Deus ali, né, cara? Não,
sim, e faz um paralelo ali.
Louco, bom,
né? E ele faz um paralelo, né, John? Porque ali ele tá se tornando padrinho nas duas formas. Ele é o padrinho do crime, ele é o dom do crime, e ele é o padrinho da criança ali, do menino, que na verdade é uma menina, que é a Sofia Coppola, né? É a Sofia Coppola que tá ali. Então, cara, é muito bem feito. E antes tem a cena também, uma cena que eu até anotei aqui pra gente conversar, que é a cena do Hagen contando pro Vito Corleone que o Sony foi assassinado. A cena é muito bem feita. A emoção que o Marlon Brando passa nessa cena, cara, é absurda.
Nossa, você vê que o cara é um ator, Rodrigo, cara, é espetacular.
É um ator demais. E aí ele repete na cena com o Bonacera de novo, que aí, como eu comentei, é uma cena espelhada lá do começo, na hora que ele vai pedir, eu vou precisar de um favor, e ele vai cobrar o favor, né, ele até comenta com o Hagen, agora chegou a hora de eu cobrar o favor aqui, e aí ele vai cobrar e ele fala, cara, olha só como é que deixaram o meu menino, como é que a mãe vai ver o menino nessa situação, olha o que fizeram com o meu menino, né, você vê, cara, que ele tá numa emoção ali, a flor da pele, cara, que é demais ali. Você vê que o ator é grandioso mesmo.
E vocês falaram essa questão de princípios, né, do Don Corleone, e faz muito sentido, porque um dos princípios da própria máfia italiana é o quê? É você não trair a sua esposa. Por quê? Porque se você trai a quem você dorme, com quem você consegue fechar os seus olhos e dormir, descansar, né? Você, a quem confia tanto você em você, né? Se você trai essa pessoa, então você não serve para ter uma família ali, ser de uma família, né? E ele é todo, você vê que ele é todo, né, preocupado com a esposa. Pô, a mãe dele chora, tal, nessa cena aí, né, que vocês comentaram, a mãe dele chora. Então, sim, eu quero, falou pro Bonacera lá, quero que você faça o seu melhor aqui, porque a mãe dele chora, ela não pode vê-lo assim, tal. Então, é muito, sim, bacana, né?
É verdade.
A construção desse personagem. O Marlon Brando, ele é demais, né, cara? A cena dele também com o netinho dele, né, que é quando ele acaba falecendo ali, ele brincando com o netinho, ele numa outra configuração ali, né? E aí você vê ali, um simbolismo ali, né? O fim da vida e o netinho dele, que é o início da vida, né? Essa troca ali, né? Isso é maravilhoso do filme também.
Casca de limão siciliano ali na boca é a improvisação também do Marlon Brando ali.
Então?
Então, o cara era muito foda, né?
Ah, tá louco.
Era demais ali. E ele, mesmo já no final, eu vi que ele já tava meio senil, tanto que ele comenta algumas coisas com o Michael. Pai, eu já fiz isso, ah, é verdade, tal, mas ele ainda tava afiado, porque quando ele vai nessa reunião, que tá, né, tem todos os mafiosos ali e tal, eles até brincam assim na hora que eles falam um negócio lá, inclusive tem um racismo ali horrível, que ele fala, não, vamos deixar as drogas só pros negros, né, porque Deus, negro não, né, é tudo porco. E aí, cara, o Don Corleone comenta com eles, né, ele fala, ó, na verdade eu achei que era o Tatalha, mas o Tatalha é só um cafetão mesmo. Quem é o mandante da coisa toda é o Barzini.
É o Barzini.
É o Barzini. E aí, né? E aí. Eu também gosto muito do jeito que é feita também a morte do Tássio, né? Também é muito, muito bem feita ali também, porque ele chega a comentar, né? O Michael comenta, pô, se nessa reunião aí, quem, né? Que eles vão marcar com uma pessoa de sua confiança. Essa pessoa é quem vai te trair.
Eu sou o traidor. É, exato.
E é triste essa morte, né? Mesmo ele sendo um X9 babaca, é muito triste, porque ele fala, você pode me tirar dessa, Tom?
Sim.
E ele fala, não. Pelos velhos
tempos,
você
tem simpatia pelo teste, né? Ele fala, cara, fala pro Michael que não foi nada pessoal, não. Era um
São
só negócio,
que é o que a gente ouve bastante.
Você vê, cara,
né?
Ele consegue humanizar todo,
né,
mundo.
Morre filho, morre todo mundo. São e o só tempo negócios. Todo, são só negócios. Imagina. Não é pessoal.
Ele consegue, e aí ele se transforma mesmo no Godfather mesmo, na morte do Carlo, né? Porque ele fala, não, eu não vou te matar, eu não vou deixar minha irmã viúva e tudo mais. E aí ele mata o Carlo ali, ele já tá com aquele chapéuzinho, ele já tá com aquela roupa de mafioso ali, ele já é o Godfather ali, né? E aí tem a cena que a irmã chega na casa e fala, pô, você matou meu marido e não sei o que e tal. E aí ele dá aquela confusão, aí a irmã, não, leva ela lá pra cima, dá um remédio pra ela e tal. E aí a Kay pergunta pra ele, ele fala, eu não vou mais falar sobre negócio com vocês, essa é a última vez que eu vou falar com você. Ela pergunta, você mandou matar o Carlo? Aí ele, não. E aí ele abraça, e aí tem a emblemática cena de, né, se eu não me engano é o Clemença, né, que tá beijando a mão dele, e aí tá filmando da porta, e aí ele vai e fecha a porta pra ela. Sensacional, né?
É demais. Eu acho, o que eu acho maravilhoso desse filme é justamente esse, talvez eu possa chamar de plot, né? Porque muita gente vê o Vito como grande poderoso chefão, mas ele era mais um chefão super respeitado e tudo mais.
Sim.
Dentre cinco famílias. Ele era muito, uhum, bem respeitado. Agora, o grande, o poderoso chefão mesmo acaba se tornando, né, uma construção de um cara que parecia que nem queria tal e nada. Mas
exatamente,
no final é o Al Pacino, né? O Michael, né? Porque ele mata os
ele
cinco
chefes.
Mata os outros quatro chefes, inclusive o cara lá da.
Caraca,
o poderoso lá de Las Vegas.
É foda, né?
Mata todo mundo. Ele dá um fim,
morre
todo
com tiro
mundo
no olho, cara.
E o que demonstra isso é essa cena final de quando a esposa dele, né, pergunta, mas você teve mesmo a ver com a morte aí, não sei o que, ele, pô, você não se intrometa nos meus negócios, não sei o que, aí ele, tá bom, vai, dessa vez eu vou deixar passar e eu vou te falar, vou deixar você se intrometer, ela, mas você teve a ver, ele, muito cínico, né, ele, não, Aí ela, ai, que alívio, tá?
Manipulador pra caralho.
Aí ela sai, olha como é essa cena, ela sai, ela, ah, vamos ali, não sei o que, ele continua lá, aí ela vê, assim, lá de dentro, assim, a cena, a câmera puxando, assim, os caras todos beijando a mão dele, cara. Eu até arrepio de falar isso aqui agora, isso é muito bom.
A mise-en-scène de todas as cenas é muito bem feita, cara, o enquadramento, tudo, né? Assim, nos mínimos detalhes, a gente sempre, né, a gente é tudo tarado por película aqui, cara, filme em película, né? Que delícia, né? Inclusive tem uma curiosidade que o Spielberg até brinca que ele fala que quando assistiu O Poderoso Chefão ele pensou em desistir da carreira. Porque ele falou que nunca conseguiria chegar àquele ponto de magnitude num filme. Então ele falou, pô, até pensei em desistir da minha carreira e tal. E aí tem uma curiosidade interessante, meus amigos, porque tem nesses extras que eu vi, o Spielberg dá uma entrevista que quando ele vendeu a DreamWorks pra Paramount... Logo assim que ele vendeu, o Coppola ligou para dar os parabéns e tal, que tinha vendido a empresa. E aí ele fala, cara, eu queria te fazer um pedido, se você puder incluir aí nessa venda, que é a restauração das películas originais lá do Poderoso Chefão. Porque elas fizeram tanta cópia, que elas estavam quase que se desfazendo. E como ela foi feita de forma quase artesanal pelo fotógrafo do filme... A película ela era um pouco mais fina, então tinha algumas partes lá que ela estava deteriorada, eles precisavam fazer a reconstituição dela para quando fosse fazer o escaneamento, elas não rompessem. Então foi um trabalho assim, cara, quase de arqueologia ali, cara, para poder restaurar. E o que a gente vê hoje aí no Blu-ray, que tá bonitaço, a gente vê, claro que não do mesmo jeito que as pessoas viram lá em 1972, que deve ter sido uma coisa extraordinária, mas a gente vê com uma qualidade, porque a gente confunde muito, né, resolução com nitidez, que não é a mesma coisa, porque às vezes tem uma resolução muito alta num filme, mas a nitidez não tá boa, porque o próprio fotógrafo, o próprio diretor, na hora do enquadramento, ele pode optar por, lá o fundo tá mais desfocado, ele tá focando mais no ator, então não quer dizer a mesma coisa, entendeu? Mas em matéria de qualidade, hoje as mídias que a gente vê do Poderoso Chefão estão em excelência por causa do Spielberg, nessa venda da DreamWorks para Paramount. Então, né, o Spielberg ajudou aí um pouco. Tem muita gente fã desse filme, o William Friedkin também dá entrevista dizendo que é muito fã. O próprio John Mantegna, que também é descendente de italianos também e trabalhou lá no Poderoso Chefão 3, ele diz, cara, que ele ficou tão feliz que para ele o Poderoso Chefão é o Star Wars italiano. Ele brinca assim. O John Turturro também, que é descendente de italiano, John Turturro, aí, o ator que eu gosto muito também, ele fala que, pô, é super fã do filme. Então tem muita gente ali, que pessoal ali, italianão ali, dos ítalos americanos ali, americanos, né? Que a gente conhece aí do cinema, cara, são todos fãs, porque, cara, isso aí abriu muitas portas, até porque botaram atores ali ítalo-americanos para interpretar os personagens, antes eram só judeus, né? Então abriu portas ali também para esse pessoal entrar em Hollywood. Então esse filme aí tem muita coisa boa, né?
É verdade. Bom, meus amigos, podemos ir para as notas ou ainda temos... Que tem, né? Acho se deixar, podemos. Tem. Mas podemos,
tem,
né?
Tem umas 3 horas aí. Eu tenho mais umas 4 folhas aqui anotadas, mas, né, senão a gente vai precisar pedir dinheiro pro Coppola pra fazer a edição aí.
É verdade.
Ou pro Spielberg, que vendeu a DreamWorks, né?
Ai, ai. Bom, quem começa então? Eu sou o último, né? Porque o apresentador geralmente é o último.
É. Eu quero ir depois do John, porque eu tô com medo da nota do John.
Vai lá, John.
Cara... Olha, eu vou ser muito sincero, tá? Peguem suas pedras aí, pode levantar suas pedras, não tem problema. Porque realmente, cara, eu fiquei aqui pensando, tá? Até dei uma pesquisada aqui quando vocês estavam conversando aí, e não dá, cara. Essa cena pra mim realmente foi... E assim, é bacana a gente estabelecer uma coisa, eu não altero a minha opinião lá do começo. Isso aqui é top 3 de filmes já feitos na história da humanidade, tá? Então a gente tá com o critério, ele já é uma nota 10 mil. Dentro dessa nota 10 mil, pra eu ser chato, entendeu? Pra eu ter essa fama de chato, eu vou tirar, cara, meio ponto. Porque essa cena realmente me pegou. Talvez seja por conta da experiência, da forma como eu tô hoje em dia, da forma como eu tô pensando hoje em dia. Pode ser várias situações, tá? Não vou ficar entrando no mérito aqui do que é uma nota, uma opinião. Eu também não sou crítico de cinema, isso conta muito, né? O Edu é muito mais estudado, o Rodrigão aí tem toda a passagem no cinema e tal. Eu estudo sobre, mas não sou também assim tão... Então eu vou dar um 9,5, porque essa cena de espancar grávida aí, cara, me pegou assim de um jeito. Falei, cara... pra mim, só a ligação, entendeu? E talvez só um pedaço dessa cena, não sei, cara. Ficou muito forte e pra mim destoou um pouquinho, então eu vou dar um 9,5. Aí me desculpe, oh, não me crucifiquem, por
se
favor.
Você, imagina, se você for Ventura Indomável, então tu vai dar 5, hein? Ventura Indomável tem várias cenas assim.
É, não, que o Toro Indomável já se espera mais, né?
Tá tudo bem, tá tudo bem, faz parte. Eu acho que assim, a nota, ela é aquilo que a gente sente, tá tudo bem. E não muda nada, né? Enfim, seguimos aí. Agora vamos, Eduardo Schneider, para a sua nota.
Vamos lá. Vai ser a primeira vez que eu vou roubar aqui na minha nota. Vocês vão ver aí, vocês vão me entender. Esse filme, ele custou 7 milhões de dólares. Foi até um filme barato. Arrecadou 250 milhões de dólares.
Deu um lucro, hein, Edu? Rapaz.
Olha quanto dinheiro. E a edição do Oscar foi muito marcante também. Oscar lá de 73. Porque teve aquela coisa do Marlon Brando não ter ido pegar o Oscar e ter mandado uma nativa americana, a Sachin Littlefeater. Foi lá pegar pra ele. E aí teve uma vaia tremenda. Tiraram ela do palco, não deixaram ela falar direito. E aí teve o John Wayne queria subir no palco pra bater nela. Seria muito pior que bater em grávida, porque seria vida real, né? O Clint Eastwood entrou em seguida pra anunciar um outro prêmio e ironizou o que estava acontecendo ali. Então, coisas bem escrotas ali. Mas foi a primeira edição que duas mulheres negras foram indicadas como melhor atriz. A Diana Ross e a Cicely Tyson. Então, isso também é muito legal. O filme ele acabou ganhando só 3 Oscars. Ele ganhou melhor filme, roteiro adaptado e melhor ator, né, do Marlon Brando. Ele concorreu ao diretor, perdeu pro Bob Fosse lá do Cabaré. Ator coadjuvante foi interessante porque concorreram 3 atores. Foi o Robert Duvall, o James Caan e o Al Pacino concorreram e acabou ganhando o Joel Grey lá também do Cabaré. Figurino ganhou um filme que eu, sinceramente, eu nunca assisti, que é Viagens com Mia Tia. Ganhou no figurino. Mixagem de som ganhou Cabaré também. E edição também ganhou Cabaré. Cabaré ganhou quase todos os prêmios. Ganhou 8 Oscars. Foi o maior premiado da noite. Mas não levou aí, né, o Oscar principal aí. Acabou não ganhando. Mas é também um filmaço aí com a Liza Minnelli aí também. Mas, né, o John aí tirou meio ponto. Tal, eu tirei meio ponto lá também no Ben-Hur. Tal, a gente tá muito criterioso aí com os clássicos do cinema.
A gente tá chato.
Mas, cara... Mas esse filme aqui, cara, esse filme... Acho que o Rodrigo aí, o Rodrigo que é o apresentador, o cara que faz as regras, né? Então, Rodrigo, você há de concordar comigo que eu posso dar uma roubadinha, não posso? Na minha nota?
Tô com medo.
Autoriza?
Rouba aí, pô, rouba aí.
Você autoriza?
Rouba aí.
Posso roubar? Então, a minha nota para O Poderoso Chefão é 10,5.
Ah, ai, meu Deus do céu, Edu... Perigoso, hein, Edu? Tá bom.
10,5, que aí eu complemento aí o que o John tirou.
Meu Deus do céu. Tá bom. É isso, hein? Vamos lá, até a próxima. Vamos para a Jukebox. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Esse filme, eu acho que ele é praticamente perfeito. Eu acho que as atuações... Pô, isso aqui, cara, tá impressionante. Como é bom estar no Castback, como é bom poder falar com os meus amigos disso... Como é bom poder reassistir. Eu vi duas vezes esse filme, eu tô fazendo isso, né? Falei pra vocês, né? Toda semana eu vejo duas vezes. Fiquei 6 horas, hein, vendo esse filme aí, porque 3 horas, né? Então.
Eu fiquei 12 horas me preparando.
Puta, cara, gente. Pensou se a gente vivesse disso? Coisa boa, né, cara? Enfim, mas acho que assim, o ponto alto aqui pra mim desse filme são as atuações, né? As atuações é coisa de louco, né? Todo mundo tá muito bem, né? Você pega o Robert Duvall. Né, como Tom Hagen, ele interpreta com os olhos, ele não precisa nem falar, né? Pô, tem os caras falando, o Sony lá falando pra caramba, que é muito bom também aquilo, né? É sanguíneo, né? Tal,
James Caan é um sacana.
E ele ali, só no olhar, tipo, puta, você sabe o que ele tá querendo dizer. Você fala, caramba, esse cara é demais, velho. Então assim, todo mundo... Eu não preciso falar do Marlon Brando, né? Eu não preciso falar dele. É muito óbvio. E do Al Pacino, se vocês ouvirem o Castback Personalidades 93, vocês vão ver o que eu acho do Al Pacino. Então, eu não preciso falar das atuações e todo o restante. A gente já falou muito bem. Roteiro, ótimo. A trilha. Eu queria até depois, se o Edu pudesse falar rapidamente, que a gente está estourando o nosso tempo. Mas teve uma questão no Oscar, que a trilha foi desclassificada, né? O Nino Rota, porque acho que ele usou... reaproveitou de um outro filme que ele participou, que ele fez.
Sim, sim.
Enfim, o que é uma pena, porque sim, sim. Esse filme deveria ganhar, né? Como trilha. Porque, pô, você tá louco, essa trilha é emblemática do
Hans
cinema.
Hans Zimmer fez isso, né? E deu tudo certo, né?
Exato. Então, assim, pra mim ele é um filme magnânimo, tá entre os três mesmo. É só essa parte do Luca Brasi, que pra mim realmente isso não deu muito certo ali, porque eu acho que é um personagem que poderia... É tão pequeno, né? Então poderia ter sido, porque todo mundo fica ali, não, que ele é tal, não sei o que, temido e tal, e você vê que, pô, e aí, cara, sério mesmo, vocês são uma família, uma organização criminosa e estão com medo desse cara aí que fez isso, sabe? Tipo, não encaixou muito bem ali, essa passagem de tempo também, de salto de época ali, ficou um pouco ali, não muito bem perceptível pra mim, são só essas coisas aí que não foram tão legais pra mim. Como fica muito suspeito, né, eu ser descendente, né, eu não vou poder passar pano, então eu vou dar um 9,5. Mas 9,5, pelo amor de Deus, não é nota ruim, é uma nota maravilhosa, gente. E é
pô,
isso.
Se eu soubesse, tinha dado 11, então pô.
Eu falei pra você.
Adiantou eu nada falei, dar 10
olha, Eduardo. Ai, caramba, mas tá bom.
Então, retificando minha nota, é 11, por favor. Retifique minha nota aí, é 11. Porque esse filme merece um DeLorean, pelo amor de Deus. Acho que nós três concordamos aqui que... Né? Seria um sacrilégio não botar um DeLorean nesse filme. Pô.
Então...
Vamos roubar. Só essa vezinha,
então...
por favor. Concordamos?
Olha, fechamos? Eu sou a favor. Pode ser.
Não, eu vou... a palavra final é do... Né?
Opa, é do então, apresentador, por favor, perdão. Aí, perdão, excelência.
Que isso aqui?
Apresentador,
eu sou o relator.
Você então, é o Godfather hoje do episódio.
Hoje eu sou o padrinho, eu tô me sentindo aqui. Se a gente tivesse ao vivo, eu queria dar minha mão, assim, sabe? Pra ver o que vocês iam fazer, dar um beijo na mão, assim. Vocês iam dar uma tapa nela, mas vamos lá.
Eu não ia beijar o anel que... não, hein? Já logo falo.
Ah, isso aí tá indo pro proibidão já. Vamos lá. Então, Poderoso Chefão é DeLorean. Dar o DeLorean aqui, porque é um filme que merece, apesar... Porque, sabe por quê, DeLorean? Porque eu acredito que a gente dá nota, a gente brinca com essas coisas, mas a grande verdade é que tem filmes que merecem ser o selo melhor que se existe, independente se a
eu
gente
viu
uma coisinha aqui,
Rodrigo.
Uma coisinha ali. Então, assim, tem filmes que merecem. Assim como o Ben-Hur, pra mim, ele é um DeLorean. E é óbvio que ele é um DeLorean, ele não foi, né? Mas ele é um DeLorean, aquele filme.
Uhum,
então, assim,
sim.
Tem filmes que a gente faz essa brincadeira aqui, mas é com certeza esse filme é
sim,
um filme DeLorean.
Sim, a nota é o de menos.
Exato.
A nota é o de menos.
Exato.
Aqui.
Não vai mudar, né, a história que esse filme tem. No
sim, filme. Sim. E acho que vocês vão concordar que vocês deram um 9,5 no padrão que é só o Poderoso Chefão. Se vocês forem
sim,
comparar com
sim,
outros
no
filmes,
top
ele é 10.
3 de filmes do mundo. Isso
ele é
exatamente.
10, entendeu? Ele é 9,5 no padrão que só existe ele naquela prateleira.
Exatamente,
entendeu?
Isso. Exatamente.
Porque perfeição só deu, né? Pra quem é religioso aí. Né? Mas, cara, é um filme aí que é acima de 99, é aquela porcentagem do DNA, né? 99,99999.
É, tá quase a nota
melhor
do carnaval.
Dos outros filmes, né?
9,9.
É
os
caras,
filho, não é mais. Isso aqui, já viu?
9,9. O importante é. O importante é discorrer sobre o filme. Né? A nota é, é mais uma brincadeira nossa.
E aí. Que é uma obra-prima mesmo, né? E a gente tá muito bem servido aí, porque, cara, a gente falou de Ben-Hur, a gente falou agora de Poderoso Chefão, a gente
que
falou
mês,
de
Coração
Valente,
hein?
A gente falou de Ponte do Rio Kwai. Cara, olha esses filmes aí. Quero falar um dia de Cidadão Kane com vocês também, hein?
Boa. E começou, Rodrigo, não é do Oscar, mas começou com Fogo Contra Fogo. O Michael Mann
Fogo
tá aí no cinema
Fogo.
Com Ferrari.
A gente tá vindo numa
então,
sequência...
Cara, são cinco filmes aí, cara, de excelência aí.
Exatamente.
Então, nossos ouvintes aí foram premiados com o mês de fevereiro do Cashback.
Foi mesmo. É isso aí. Muito bem. Então, vamos ler as mensagens ou não? Ou deixa quieto.
Ah, lógico, vamos ler, não, pô. Né? Isso aí é...
A gente vai ler mensagem do quê? Do Coração Valente?
Coração Valente.
Coração Valente,
isso
né?
Isso aí.
Olha aí. Olha o apresentador perdido aqui, vamos lá. Então hoje nós vamos ler mensagens do Coração Valente, nós temos duas mensagens, chegou e-mail, gente?
Não, e-mail não tivemos, o pessoal ainda tá indo de ressaca de carnaval e tal, acho que...
Pô, pessoal tá na avenida
só
ainda.
Só pra você ter noção, o episódio Ben-Hur, que saiu hoje no dia da gravação, já tem mais comentários do que o episódio lá da semana inteira, então o pessoal tá voltando agora.
Exato.
Eu leio a primeira.
Então vamos lá, eu acho que... O Edu lê a primeira e o John lê a segunda e a gente passa a régua.
Beleza. Primeira mensagem aqui da Thaisa Pimentel, né? Tá sempre mandando mensagem aí, a queridíssima Thaisa Pimentel. Ela mandou assim: esse é um filmaço. Eu sabia que tinha esses erros, mas só descobri muito tempo depois de ter assistido da primeira vez. Ótimo podcast, meninos. Valeu aí, Thaisa.
Obrigado, Thaisa.
Continue aí com a gente. Eu sei que você já ouviu o de Ben-Hur aí. Já tem comentário teu lá. Muito
valeu,
obrigado.
Demais.
O próximo comentário é do Rodrigo César. Ele mandou assim: sininho tocou bem na hora do meu almoço, já dando play no meu podcast favorito.
Olha aí.
Muito obrigado, Rodrigo.
Xará.
Tamo junto. Obrigado.
Demais. E façam igual o meu xará aí, ó. Coloquem o sininho aí, porque vocês... Tá vendo?
Sininho é importantíssimo.
Tá vendo?
Sininho... te proporciona você ouvir o podcast.
Exatamente,
antes.
Ó.
É, nota-se isso. Que ele escutou na hora do almoço. Ou seja, não foi nas 5 horas lá quando a gente divulga.
Exato, a gente lança às 17, mas ó, quem ativa o sininho tem uma surpresa aí, pode já ouvindo, né? Olha só que beleza, que maravilha. Bom, vamos lá. Bom, fichinha de Jukebox temos? Porque pra mim eu acho...
É, o apresentador, né?
Eu
o
acho
do Oscar
que tem que
é
ser,
assim,
né?
É, só tem uma dúvida, Rodrigo. Só tenho uma dúvida, você que é anos 90, anos 2000, você vai lembrar dessa referência minha. Eu vou te perguntar, vamos escolher a música do Slash ou vamos escolher a música da Feiticeira? Você lembra?
Feiticeira do Luciano Huck lá?
No Guns N' Roses, do Luciano Huck, o Guns N' Roses, ele tocava, né? Tocava o... E a da Feiticeira era o...
Muito bom. Gostei da sua ideia. Feiticeira realmente é muito bacana, mas acho que o Slash, né? Acho que é super merecido. Né? Acho que vamos reverenciar os anos 90 aí. Mas antes de mais nada, eu tenho que lembrar vocês das nossas redes sociais, Castback Pace, pezinho de podcast. Siga a gente aí, conteúdos extras bacanas, a gente vai em cabine, sempre tem aí bastante coisa sobre as cabines e outras coisas mais, divulgações de várias coisas, então segue a gente lá, tá bom? E manda mensagem pra gente, mensagenscastback@gmail.com no e-mail ou manda no Spotify, é muito legal interagir aqui com vocês, tá certo? Então agora, Aninha, toca pra gente aí a música, a trilha do Poderoso Chefão, tocada por ninguém menos do que Slash, de Guns N' Roses. Valeu, é isso, tamo junto. E DeLorean, valeu, falou.
Valeu, galera, até a próxima.